Olá, amigos, é o Notícias Agrícolas, agora 15h40, abrindo um boletim sobre o mercado de etanol. Vamos dar uma olhadinha, já passando quase um pouquinho do pico de safra. Vamos ver lá no Paraná como anda a situação das usinas lá. Miguel Tranin, presidente da Alcopar, a associação que reúne os produtores, as indústrias lá do Paraná, mais notadamente as concentradas no noroeste do estado, onde tem maior número de empresas, vai nos dar aqui uma posição a partir, naturalmente, de um estado onde o forte do mix sempre foi o etanol. Miguel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui comigo, Miguel. Me escutou, Miguel?
Agora estão escutando.
Então tá bom. Seja bem-vindo, Miguel.
Oh, muito obrigado a você e aos ouvintes.
Então tá bom. Miguel, nós vimos aqui, na semana de 2 a 6, ou seja, até sexta-feira passada, nas usinas, segundo o CPEA, já teve uma quedinha de 2,22 aí no acumulado da semana. E já veio também de uma queda um pouco menor, um pouco maior na semana anterior. Hoje, quando o CPEA soltar o novo indicador da semana, você calcula que vai continuar uma queda um pouco menor, Miguel, já mostrando aí que já começa a ter uma oferta menor de etanol aí?
Eu acredito que sim, é porque nós temos uma flutuação muito forte nesses preços, principalmente na primeira semana, na semana ali da questão do fluxo de caixa ali, então sempre tem uma pressãozinha maior. E eu acho que pelo cenário agora, principalmente o produtor analisando a perspectiva de produção, eu acho que tende aí uma estabilidade, a segurar um pouco mais esses preços.
Ah, perfeito. Até porque também, né, Miguel, a gente quem tem que considerar, imagino eu, e você sabe, você pode até me esclarecer melhor sobre isso, que agora já passou, está entrando já, saindo, indo, nós estamos indo para a segunda metade da safra, né, Miguel? E com uma
Exato.
safra muito seca, né? Uma produção já começando a encurtar, né, Miguel?
Já, mas eu esses dias agora estive visitando algumas unidades no estado do Paraná, e a situação é bastante crítica, principalmente até nas unidades mais próximas aí ao estado de São Paulo. A estiagem já está afetando muito e a ponto de nessa semana já paralisarem as atividades aí de renovação da lavoura, implantação de canaviais e já acentuando aí até ficando muito claro uma quebra já da safra dependendo da unidade.
Ou seja, tem unidade que vai parar bem mais cedo, né, Miguel?
Isso, é o que está acontecendo, na velocidade da safra está muito grande, você começa a cortar um canavial mais jovem. Então, a usina já tem que adotar duas medidas. A primeira é uma redução da velocidade de moagem e, possivelmente, até para não haver um encurtamento tão grande, perda até grande de produção, a continuar numa velocidade de safra como estamos hoje, né?
Miguel, tem também um componente que você, eu sei que você acompanha notícias agrícolas, você já deve ter visto, por exemplo, o Ricardo Pinto, lá da RPA de Ribeirão Preto. Entre outros também com os quais a gente conversa. Todos estão falando que é uma safra no Centro-Sul, mais ainda em São Paulo. Que vai no mais tardar acabar em novembro, né, Miguel? Quer dizer, ou seja, não vai quase ter mais cana depois e não vai ter cana bisada. Portanto, Miguel, nós estamos vendo que vai ter uma entressafra de 5 meses praticamente, né, Miguel?
Eu acho que a safra vai ser curta e o que eu estou vendo aqui no Paraná é muita gente se planejando para aquela cana, vamos dizer assim, que estaria programada para final de novembro, início de dezembro, jogar ela para o ano que vem, porque a continuar esse clima, dificilmente vai ter cana para iniciar a safra. Então talvez haja uma estratégia, como você disse, do encurtamento de safra bastante grande, para poder ter uma regularidade ao início da safra do ano que vem.
Ou seja, então alguém pode encarregar essa cana para o ano que vem, mas não para cortar ela na entre-safra aí, janeiro,
Não,
fevereiro. Para cortar, para entrar na safra com cana pronta já, né, Miguel?
exatamente, porque a capacidade de renovação dos canaviais, a própria recuperação daquelas canas que estão sendo cortadas com essa situação climática, está muito difícil a recuperação e, vamos dizer assim, a vegetação normal, vamos dizer assim, ciclo da cana vai ser bastante afetado com isso.
Então, tem duas estratégias, né, Miguel? Tem aqueles que vão segurar um pouquinho, talvez, aí, para ter um pouco de produto para ser produzido na entre-safra, e tem aqueles que também, provavelmente, como você disse, vão deixar essa cana aí para o final de março mesmo, né, Miguel?
Exatamente. Agora a grande incógnita é exatamente essa. Será que segurar, né, vai adiantar? Porque se não chover, a tendência é que a cana piore cada vez mais, né? Além de um florescimento que já estão ouvindo falar, já está falando em isoporamento da cana,
Exatamente.
isoporização, né? Então, são situações aí muito graves, né?
O Dibe Nunes, conversando aqui com a gente, Miguel, ele apontou assim, mais ou menos, grosso modo, que com um déficit hídrico de 150 milímetros, a gente se estabelece mais ou menos que os canaviais deixam de ganhar até 15 toneladas em algumas situações. É muita coisa, né, Miguel?
É muito e está bastante grave. Isso está se acentuando bastante no Paraná. Houve até essa semana aqui, as temperaturas caíram muito. Isso aí ainda agrava ainda mais, né? E ainda temos a previsão aí de ainda mais uma onda de frio. Então a situação está ficando muito complicada. E é uma hora até do produtor refletir. Se não há todo excedente de produção, tinha muita gente aí fazendo um leilão inverso, baixando os preços. Eu acho que nós temos um ambiente para segurar isso aí, o consumo está num nível razoável. Acho que é um momento de ponderação do produtor para não jogar produto fora nessa hora. Acho que tem que ter muita consciência disso.
Porque tem muita gente aproveitando a liquidez que o mercado, que o varejo está dando, né, Miguel? Então aí está queimando o produto aí muito, muito rápido também, né?
Exato, exato. E nós temos um espaço para isso, né? O petróleo deu uma reagida, está nos preços bons, então eu acho que nós temos que nos recuperar um pouquinho essa situação de produção e comercialização, né? Nós temos que aproveitar esse momento aí de recuperar um pouco as perdas tão grandes que já estamos tendo.
Miguel, eu acho que quando você fala isso, a gente também pode fazer uma ligação com uma outra situação que a gente vai ter aí daqui 3 meses. Muito poucas unidades com essa situação de uma produção que já vinha lá atrás, já a expectativa era uma safra menor. Com essa seca agravando a produtividade também. Provavelmente muito poucas unidades vão ter produto para trabalhar na entressafra, né, Miguel? Vai ter que segurar um pouco. Se acabar todo o etanol antes, como que faz também, né?
Exato, a preocupação é essa. Até você falou aí em preço e o mix. Há mais de 10 anos, eu acredito que até mais de 15, o Paraná não tem uma situação aí, né, além dessa velocidade de safra, uma situação de tanta produção de etanol. O Paraná, uma das primeiras vezes que eu vejo aí, está na condição de meio a meio, ou seja, 50% da produção está sendo para etanol e 50% para açúcar. O Paraná tradicionalmente tem 60% de açúcar e 40% de etanol. Então, justamente está havendo essa inversão para aproveitar um pouco mais esse mercado em função dos baixos preços de açúcar, né?
Agora, Miguel, baixos preços do açúcar, etanol também com essa possibilidade de poucas unidades carregarem etanol lá na frente, mas uma entre-safra de 5 meses. O que que a Ocupy nessas horas, conversando aí com os executivos associados, o que que se pensa, Miguel? Segurar um pouco mais, como você falou, tentar melhorar um pouco, esperar um pouco, melhorar um pouco o preço para fazer um caixa para segurar 5 meses parado. Qual é a recomendação, Miguel?
Recomendação é, no momento, até tivemos aqui no Paraná, nós temos a CPA, que tem a comercialização de praticamente 80% da produção de etanol do Paraná.
Uhum.
O alinhamento é para segurar um pouco os preços, porque a competitividade com a gasolina está muito boa e nós vamos ter uma safra mais curta. Ou seja, então dá para ter uma condição de aproveitar um pouco mais esses preços do momento sem haver desperdício, sem jogar álcool fora, porque tem uma tendência aí de bons preços. Embora o consumo dos combustíveis do ciclo Otto tenha mantido uma redução bastante significativa, que nós temos acompanhado isso no Comitê de Monitoramento do Ministério das Minas e Energias.
Uhum. Isso daí é algo que muito pouca gente fala, né, Miguel?
É, então esse acompanhamento a gente tem que ter aí. Nós fazemos na CPA uma reunião semanal sobre isso, exatamente sobre estratégias de colocação ao mercado do produto. Isso é uma ferramenta muito importante para o produtor, sabendo, vamos dizer assim, para errar menos na hora da comercialização, né?
Uhum, perfeito. E, Miguel, olhando da última previsão de vocês, qual era, então, a condição de produção estimada aí de etanol, já que você falou em 50 milhões de toneladas, aí, 50%, quer dizer.
Uhum. É. O problema é, a questão é o seguinte, a estimativa até de etanol não vai alterar muito,
uhum,
porque infelizmente nós estamos prevendo já uma quebra de safra no estado do Paraná.
Uhum.
Que tinha inicialmente, estava baseando a mesma safra do ano passado, que foram 37 milhões de toneladas,
uhum,
nós já estamos, vamos dizer assim, otimistas que der 36 milhões. Já tem produtores que acreditam em quebra até um pouco maior.
Uhum. Ou seja, mas de todo modo também, Miguel, vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que,
não,
basicamente, o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, talvez Minas Gerais, um pouco de Goiás, ainda esteja numa situação melhor. Mas
isso,
se a gente olharmos São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, a situação é mais complicada, né, Miguel?
Bastante complicada. Eu acho que até o estado de São Paulo aí está bem afetado, que nem as últimas aí de final de maio, começo de junho, que ocorreram aqui no Paraná, ocorreram na mesma intensidade em São Paulo. Então,
uhum,
a gente tem informações aí de Ribeirão e de Araçatuba de situação extremamente crítica já dos canaviais.
Exatamente. E além disso, Miguel, a gente conversou um pouco antes de entrar no ar, tem a questão dos incêndios, né? Os incêndios nos canaviais, se começar a juntar todos esses picadinhos que tem aí, só em São Paulo, no mês de julho, até o final da semana passada, o INPE tinha contabilizado mais de 1.000 focos de incêndios, né? Se a gente começar a juntar tudo isso em área, não deve ser nada desprezível, né, Miguel?
Já é bastante significativo. Eu tenho informações até de pontuais, assim, de unidades que tem mais de 5% já de incêndios aí acidentais ou criminosos.
Uhum.
A ponto, sim, até é extremamente importante aproveitar o veículo de comunicação para pedir uma conscientização da população. Tomar muito cuidado nesse momento. Isso tem ocorrido, nós temos divulgado muito nas rádios regionais aqui do estado do Paraná, feito um apelo bastante grande para o risco de queimada. De tomar um extremo cuidado, porque a situação está bastante crítica, e isso vem, né, em prejuízo não só à lavoura de cana, acho que a todos os produtores, a sociedade de uma maneira geral, a economia regional é prejudicada, infelizmente, às vezes por um acidente desse.
Perfeito. Miguel, para a gente fechar, eu queria fazer uma projeçãozinha com você, olhando a situação de momento, de um ano que também não foi dos melhores, a última safra, e a gente apontar aí, temos 2 anos praticamente para o RenovaBio, né? E RenovaBio a gente nunca pode deixar de apontar aqui, que faz parte da agenda do setor. Agora, o setor, como você falou, está difícil de planejar, está difícil de apontar isso, fazer um planejamento para investimento de médio e longo prazo. Portanto, a gente pode esperar que quando o RenovaBio entre em vigor, os resultados do RenovaBio vão demorar um pouquinho, né, Miguel? Porque o setor vai esperar que esses, que os CBios, que são certificados de descarbonização, que vão dar retorno para as usinas, para os produtores, comecem a entrar no caixa, né? Porque antes vai ser muito difícil, né, Miguel?
Eu acho que sim. Eu acho que a situação, assim, infelizmente, nós vamos acabar sem querer fazer premonições aí. Uhum. Às vezes aquilo que a gente não quer fazer com um planejamento normal, a situação climática mundial como um todo vai necessitar que sejam essas tomadas, essas medidas de uma forma um pouco mais drástica. Uhum. Né? Se nós temos hoje, pontualmente, uma situação climática no nosso centro-sul, aqui nos estados que você acabou de citar, eventualmente isso vai acontecer no resto do mundo, a questão das emissões tende a se agravar quando tem, né, ela potencializa quando tem uma condição climática adversa. Então isso eu acho que vai acabar possibilitando a aceleração dessa comercialização dos CBios, que eu acho que é uma alternativa que tem que ser buscada. Uhum. A aceitação por todos os outros países aí do CBio, quando tem sido apresentado, tem sido uma alternativa muito boa, e eu acho que nós devemos caminhar assim. Eu tenho muita confiança, estou bastante otimista nessa grande alternativa. Embora, como você já disse, deve começar de fato, deve começar bastante lento, até porque cenários, na ótica de hoje, não são nada otimistas.
É verdade. Infelizmente, é uma situação conjuntural, que também não é só o clima, né, Miguel? Estamos vendo aí 2 anos de açúcar, preços em Nova York muito mais fracos. O ano que vem também se projeta uma super safra na Ásia, que também vai derrubar. E, infelizmente, ainda não se consegue fazer hedge do etanol, né? Se faz hedge só com açúcar. Portanto, né, Miguel, o planejamento de longo prazo ainda é com açúcar e não com etanol, né, Miguel?
Infelizmente, nós temos, né, toda a produção nacional é atrelada ao açúcar. O etanol, como sempre era visto como uma alternativa. Eu acho que encarando ele como um produto, em face principalmente aí do RenovaBio, mesmo que demore, mas eu acho que é a alternativa para uma estabilidade, até para permitir que se faça um projeto de investimento e possibilidade de recuperação do nosso setor.
Isso mesmo, Miguel. Previsibilidade, é essa a questão, né?
Esse é o ponto.
Perfeito.
O ponto de planejar para ter resultado previsível, no mínimo.
Miguel Tranin, lá de Nova Londrina, né, da terra dele, mas ele que mora hoje em Maringá, né, Miguel?
É verdade. Estamos lá e aqui é a nossa terrinha, onde temos o doutor Neto, que surge o pé aqui de barra.
Exatamente. Miguel, bom final de semana, até uma próxima. Muito obrigado, então, viu?
Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade.
Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Nós vimos então o Miguel Tranin, presidente da Alcopar lá do Paraná, mostrando um cenário bem complicado, né? Quer dizer, como as usinas vão fazer? Vai acabar o etanol antes do tempo, porque é uma safra mais curta, 5 meses de safra, muitas empresas sem capacidade de carregar produto na entre-safra, estão vendendo agora, e uma das recomendações é segurar um pouco mais agora, segurar um pouco mais o etanol para fazer esperar melhores preços e aí tentar fazer um caixa e, quem sabe, carregar um pouco de produto a partir de novembro, né? E como ele próprio disse, vai ter usinas que vão deixar também cana não colhida, algumas vão colher um pouquinho durante a entre-safra para poder ter um pouco de produto para comercializar, sobretudo de etanol, e outras vão carregar seus canaviais aí para o início da próxima safra, isso mesmo, porque aquela cana que ficaria pronta para o início da próxima safra, com essa seca, está indo para o brejo, então provavelmente também vai ser uma safra que iniciaria sem produto para ser moído num primeiro momento. É a situação juntando conjuntura e clima no Centro-Sul, como vimos também agora no Paraná. Obrigado pela sua atenção, fique conosco, Notícias Agrícolas volta logo mais.